To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
Música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, ou no Facebook, Grupo Entre Mundos. Tem o nosso site também, www.grupoentremundos.com. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui, mas estamos nas principais plataformas de streaming. No episódio de hoje, a neura do realismo fantástico. Meu nome é Rodrigo Ergolê e eu sou arte educador, diretor e dramaturgo do Grupo Entre Mundos de Teatro.
Eu sou a Bianca Fina, fotógrafa e atriz do Grupo Entre Mundos.
Meu nome é Rafael Matos, eu sou ator e assistente de direção no Grupo Entre Mundos e também sou escritor.
Eu sou Antônio Nicodemo e eu sou um dos escritores e um dos diretores artísticos do Teatro da Neura.
Eu sou a Lígia Berber, eu sou atriz, diretora de movimento e gestora do Espaço N de Arte Cultura e do Teatro da Neura.
Então hoje a gente vai ter esse bate-papo com Antônio Nicodemo, que é fundador do Teatro da Neura, lá de Suzano, dramaturgo, diretor, pesquisador do realismo fantástico e da estética da fé, e a Lígia Berber, que é gestora do Espaço Cultural, atriz, preparação corporal do Teatro da Neura e, segundo a minha pesquisa, também arte educadora.
Exato.
A minha primeira pergunta é, vou começar pela Lígia, como você entrou nessa bagaceira que é fazer arte?
Olha, essa pergunta não é muito difícil. Na verdade, eu comecei de pequenininha fazendo balé. Olha só, né? Que inofensivo que eu caí nessa. Eu comecei dançando desde muito pequena. E aí, um dia, quando eu tinha 12 anos, falaram que se alguma bailarina fizesse teatro, nós seríamos mais carismáticas em cena. E foi o que eu fiz, comecei a fazer teatro. E aí, eu me apaixonei pelo teatro e acabei largando a dança e fiquei com teatro pelo resto da minha vida. E aí, os caminhos foram me levando, enfim, fui estudar, fui me formar e cheguei até aqui.
Meu, em Suzano, você fez balé em Suzano?
Exato, em Suzano.
Márcia Bellarmino?
Isto, ela mesma. Você conhece?
Eu conheço, conheço ela, conheço a Lília Gumiero também, a Ana Paula agora tem uma escola aí também.
Sim, da dança você também, que conhece ou não? Foi por acaso?
Eu fui da dança por muitos anos.
Ah, também tá acontece isso, né, com a gente.
A gente tem uma trajetória parecida. E você, Antônio?
Eu comecei na escola. Esses teatros, essas feiras culturais e tudo mais. Na mesma época que eu comecei na escola, eu também fazia teatro na igreja. E aí, aos poucos, a coisa toda foi me contaminando. E aí, acho que quando eu descobri mesmo o teatro de uma forma mais visceral, assim, foi a partir de um evento que acontece em Poá. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um evento que tem mais de 20 anos, que é todo pensado e organizado pelo Opereta, que é a Paixão de Cristo. E ali foi onde eu acho que de alguma forma eu percebi o teatro para mim, assim. Foi esse misto.
Você era do teatro da Igreja Católica?
Isso. Igreja Católica Apostólica Romana. Aquelas temáticas clássicas, né? Sempre muito clássicas e tudo mais. Eu fiz catequese, fiz crisma e a minha forma de me manter dentro da igreja também era fazendo teatro.
Nossa, bem legal. Não sabia disso, olha só. E como que vocês fundaram o Teatro da Neura? Como começou tudo isso? Porque faz um tempinho já, né, que começou.
Pouquinho, 16 anos agora em maio. Na verdade, a gente montou o Teatro da Neura nasce a partir desse evento que eu mencionei, da Paixão de Cristo. É um evento que acontece uma vez no ano, na Semana Santa. E aí, então, a gente se conheceu, éramos em 4 amigos. E depois que acabou a Paixão de Cristo, a gente falou, e se a gente tivesse um grupo de teatro? Foi bem tranquilo, bem inofensivo. vivo, jamais imaginaríamos isso. E aí um dia a gente sentou numa pizzaria e falou, vamos começar, vamos pensar, vamos ter um grupo de teatro. Então a gente viu que se originou a partir desse projeto social, e aí nasceu o Teatro da Neura.
E por que Teatro da Neura?
Porque a gente é muito louco, aqueles tô brincando. O nome vem porque a gente imagina, todo mundo...
Faz
muito sentido, né, mano? Eu acho que eu era o mais novo, eu tinha 17 anos, e o restante da galera já tava na casa dos 20 e pouco, éramos em 4, né? E aí quando a gente pensou em montar um grupo de teatro, nós queríamos falar sobre o ser humano, sobre as coisas escondidas do ser humano, sobre religião,
as neuras,
sobre sexo e todas essas coisas que a gente carrega minimamente escondidos. Aí a gente pensou, e se o grupo se chamar Teatro da Neura? Nasceu assim.
Ô Lígia, como que você foi parar no Teatro da Neura?
Então, na verdade foi interessante, né? Porque a maioria das pessoas que entraram pro Neura foi através do próprio interesse da pessoa, eu fui um pouquinho diferente. Conheci algumas pessoas em Suzano, já fazia teatro fazia um tempo, e eu tava estudando em São Paulo, e um dia eu encontrei a Tuane no Centro Cultural de Suzano, a Tuane Vieira, que também é uma integrante bem antiga do grupo, né? A gente fala que é velha guarda do Teatro da Neura. E um dia eu encontrei com ela no Centro Cultural e ela tava pedindo indicação de lugar pra estudar teatro. A gente era meio moleca ainda assim, jovens, né? E aí eu falei onde eu tava estudando. E aí ela começou a estudar no mesmo lugar que eu, que no caso era a Oficina de Atores Newton Travesso, que tem em Pinheiros, em São Paulo, né? Que foi a minha primeira formação técnica. E ela começou a estudar lá comigo. Nisso, ela já tava meio que de olho em mim, porque eles iam fazer uma montagem. E ela já tinha me visto, a gente já tinha feito algumas oficinas bem rápidas, assim, juntas, né? De teatro de rua e tal. E aí ela levou o Antônio, ele pode até contar do outro ponto de vista, né? Do outro lado da história. Ela levou o Antônio pra assistir a minha montagem de formatura dentro dessa escola. E aí depois a Tony veio conversar comigo, falando que eles iam fazer uma montagem de vidros, no caso, né? Que é uma montagem gigantesca que nós temos. Isso em 2004, se não me engano, né, Antônio?
Acho que era 2006, mana. Eu acho que 2006.
E aí eu fui conversar com eles e tal. E aí acabei me interessando, comecei a fazer parte do projeto, fui me envolvendo, porque assim, é um grupo, sempre foi um grupo muito envolvente, né? A gente é muito intenso, eu acho. E aí eu acabei me envolvendo, me apaixonando pelas pessoas, pela convivência. E aí, quando eu menos percebi, eu já estava fazendo parte do grupo, né? Mas foi assim, foi através de um convite interessante.
Eu queria saber, sempre existiu essa opção pelo realismo fantástico na estética do grupo? Se existia um trabalho de pesquisa em cima para as criações de vocês? Ou se vocês pegam coisas de outros autores?
Então, na verdade, a gente descobriu que nós fazíamos realismo fantástico, né, mana?
Isso.
A gente vem de uma escola... O grupo é um grupo bem rodriguiano. A gente vinha de uma dramaturgia que, por mais que não fosse uma obra do Nelson, tinha muita inspiração. Durante muito tempo, eu e a Tuane... A Tuane também é uma dramaturga do grupo. Nós que escrevíamos os espetáculos e carregávamos nessa nossa bagagem esse universo rodriguiano. Então, a gente tem uma formação rodriguiana. A gente tem também, mas na ocasião, né, antes do nascimento do realismo fantástico, a nossa, uma formação política e de releitura de clássicos. E aí, a partir de um espetáculo chamado O Velório, a gente percebeu que nós estávamos com uma potência dentro dessa linguagem. E aí nasce a pesquisa, que é contínua até hoje.
Sim, eu acho interessante dizer que a gente se percebeu mesmo, né, a partir do estudo depois, repentino, que a gente percebeu que era uma das nossas linguagens, porque a gente tem três linguagens, né, no grupo, que é Nelson Rodrigues, que são estudos diversos de Nelson Rodrigues. Depois tem teatro político, teatro sociedade, que a gente chama, e o realismo fantástico, né? Então, essa definição das três linhas estéticas veio depois que a gente já fazia, que a gente já tinha anos de grupo, que a gente percebeu que a gente trabalhava com essas três linguagens, né?
Usando minha veia de professor agora, eu tava vendo aqui numa pesquisa sobre o Teatro da Neura que eu tenho um pedacinho meu aí com vocês, né? Que uma das meninas do elenco de vocês foi minha aluna de teatro.
Olha que legal.
Do curso técnico, que é a Bianca. Eu dei aula de estudos do movimento, história do teatro pra ela e tudo mais. Vocês fazem lá no espaço de vocês algum tipo de formação, essas coisas?
Sim, fazemos. A gente tem uma oficina, ela agrega várias disciplinas além da interpretação. A gente começou essa oficina no nosso primeiro espaço, que era Casa da Coruja ainda, que era uma casa que abrigavam vários coletivos. Vários não, quatro coletivos diferentes. Tinha coletivo de música e coletivo de teatro também. E aí lá a gente começou a nossa primeira experiência, assim, de oficina teatral do Teatro da Neura. Tem várias pessoas do Neura que dão aula, né, de teatro há muito tempo, assim. Mas a nossa oficina, com o nosso certificado, ela surgiu dentro da Casa da Coruja. E depois, posteriormente, quando nós fomos pro Espaço N de Arte e Cultura, que hoje em dia é a nossa sede, a gente deu uma agregada nessa oficina. A gente, digamos que complementamos elas com diferentes profissionais, né? E aí essa oficina segue firme e forte, tem um perfil bem adulto, adolescente, assim, tem as montagens anuais. E a Bia, ela entrou, tem muitos casos de atores que entram no grupo através da oficina do Teatro da Neura, né? Muita gente se aproximou do Teatro da Neura através da oficina. Isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que a maioria dos nossos atores hoje em dia, que não são essa galerinha da velha guarda, surgiram a partir de oficinas e aí depois foram se aproximando. É uma oficina que geralmente ela segue as estéticas de acordo com um ano. Então um ano é estudado realismo fantástico, outro ano é teatro sociedade, outro ano é Nelson Rodrigues, enfim, isso vai variando de acordo com as turmas e as necessidades dos alunos, né? Enfim, tem alunos que ficaram mais de 3 anos com a gente e aí acabaram entrando pro grupo. Hoje são atores do grupo, né? É uma oficina que a gente se orgulha muito, que a gente tem muito carinho, que é muito prazeroso fazer, assim, a gente gosta bastante, né, Antônia?
Muito, bastante. Isso que a Lígia falou é verdade, assim, eu acho que essa nova geração do Neura, talvez 90% dela seja composta exatamente dessas pessoas que já passaram na nossa trajetória a partir das oficinas. Então é um dos nossos campos mais ricos, assim, das atividades que acontecem dentro do espaço, né?
Isso. A Bia, ela é uma aluna da nossa segunda turma de oficina. E aí ela ficou todos, ela nunca quis sair, acabou a formação dela e ela nunca quis deixar de ser próxima. E aí, no ano passado, ela entrou no grupo. Foi isso.
Ela na ETEC, ela era excelente aluna, por sinal. Ô Antônio, mas considerando quem tá ouvindo aqui a nossa conversa pode não entender nada de teatro, que bagaça que é esse realismo fantástico e essa estética da fé que aparece no seu currículo?
Então, a gente também tá descobrindo. E o que isso é hoje já é completamente diferente do que foi esse nosso início. Na verdade, o Teatro da Neura, em 2009, nós fomos convidados para inaugurar a Funarte de Belo Horizonte com Antígona, um espetáculo nosso que inclusive tá com uma montagem nova. Voltou ano passado, acho, né, mano?
Isso.
E nós fomos convidados para a inauguração. E aí nós passamos esse tempo lá em Minas Gerais e resolvemos, depois de todas as atividades, visitar Ouro Preto, porque sempre foi uma vontade muito grande de nós. Então a gente se juntou e fomos visitar Ouro Preto. Chegando em Ouro Preto, a gente ficou encantado, principalmente pela questão estética, e daí também vem esse braço, né, o termo da estética da fé. E a partir disso, quando a gente torna bastante contaminado de lá, e aí nasce o espetáculo O Velório, que dentro das nossas classificações, né, enquanto essa linguagem, ela tá dentro da teatrologia dos sacros dias, que são histórias que passam em dias santos, em que podem ser reais ou inventados, mas aí a gente deu esse título da teatrologia dos sacros dias. Como eu tinha dito, nós não sabíamos, a gente tinha passado por um experimento do que seria um realismo fantástico em Vidros há anos atrás. Vidros é um espetáculo que é originário de um conto, ele nasce a partir de um conto de um parceiraço nosso, que é o Marco Antônio Maida, ele é muito parceiraço nosso, e a gente fez um trabalho em cima disso, só que nós não imaginávamos que aquilo ali era realismo fantástico. E já ali também a gente trazia um pouco, e ainda esse braço rodriguiano muito forte. Então, a partir do velório, as coisas começam a ficar um pouco mais objetivas pra nós, mais desanuviadas, assim. Porque eu também não tinha percebido que eu tinha migrado a característica da minha dramaturgia e que aquilo seria um realismo fantástico. Aí, a partir disso, a gente começa a estudar alguns autores de realismo fantástico e a gente começa a ter acesso a essa obra. Tudo isso nutrido dentro de um campo muito simbólico a partir das três matrizes geracionais, né? Hoje nós estamos muito nisso. Antes começou com estética e uma escrita muito rígida, muito cristã, até o cristão que eu digo enquanto referência, assim, né? Muito barroca. É uma escola que a gente denomina genuinamente barroca, ela nasce após essa nossa experiência estética, né? E hoje em dia ela tá muito sincretizada, ela tá muito miscigenada. Nós ressignificamos essa simbologia toda dentro das obras, né? Quando eu falo das três matrizes, a do povo originário, a indígena, a negra e também essa nossa influência europeia dentro da nossa construção. Então a gente carrega isso de forma muito forte nas obras todas. Hoje em dia, para além, por isso que eu falo, a gente já modificou muito, né, essa forma, porque a gente se manteve em constante pesquisa e produção. Hoje em dia, isso já transcende a minha dramaturgia. Então, o que nasce a partir de um trabalho autoral, a gente começa a tentar experimentar e provocar em outros autores. Ano passado, por exemplo, a gente passou pela experiência de pegar um Lorca, que para nós correspondia a esse universo simbólico, mágico, fantástico. Passamos por essa experiência com o Lorca. Conseguimos perceber que alguns Nelsons anteriores a isso a gente já tinha especulado, e aí automaticamente isso é especulado por conta dessa estética que a gente traz. Hoje em dia nós estamos nesse momento, assim, com a pesquisa, que ela também já se transforma. Ano passado nós também fizemos um experimento, que é o Sábado de Aleluia, que também corresponde a esse bloco da teatrologia dos Sacros Dias, onde a gente percebe uma ramificação grotesca também a partir desse nosso estudo. E óbvio que isso é uma resposta do que nós experimentamos no Yerma, que não tem essa estética sagrada. Você não vai encontrar essa ressignificação de símbolos sagrados, né, religiosos ou não religiosos, mas você já encontra um outro desenho desse caminho. Eu acho que o Yerma provocou um outro momento, tanto que pra gente foi muito louco, que ano passado, quando a gente estreou, a devolutiva do público, as pessoas saíam do espetáculo falando que sentiam medo, e até em um dos debates conceituais a gente conversou, será que talvez a gente possa ter se aproximado aí, por conta de uma provocação inicial fantástica, mas a gente transformou isso num possível terror, e o que seria isso, né? E a linguagem também já dançou pela comédia. Ano passado reestreou 10 anos depois, a primeira comédia do Teatro da Neura, com a assinatura de direção da Cibele, que é uma atriz do grupo. Ela estreou a direção profissional dela dentro do grupo, adaptando esse olhar para dentro do realismo fantástico que nós acreditamos aplicar, né? Mas isso, ele tá em completa transformação o tempo todo.
Tem algumas características bem próximas ao que é o realismo fantástico na literatura, né? A gente se identifica elas no teatro, que são a questão da simbologia mesmo, do tempo não tempo, né? Da questão de coisas mágicas, fantásticas estarem acontecendo e as pessoas, né, os personagens agirem de forma normal, né, como se aquilo fosse bem normal. Tem uma questão que aí já é própria do grupo, que é uma dramaturgia imagética. Então a gente trabalha muito com imagem dentro do realismo fantástico. A gente sempre trabalha, que é uma característica específica do Antônio, de escrita, e da Tuane também, às vezes, que acompanhou a dramaturgia, que a gente sempre trabalha com temas muito ligados à mulher e à fé, né? Por isso dessa estética da fé. Então a mulher, o entorno da mulher dentro da sociedade e essas questões. E aí, dentro de tudo isso, os signos e a simbologia que é colocada em cena, às vezes de forma, digamos, bem exagerada, né? Elementos que se misturam. As nossas peças, eu acho que elas são cheias de informações, assim. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo quando é um realismo fantástico, porque o texto comunica, mas a imagem também comunica muito, assim. Então, a gente pega as coisas da literatura do realismo fantástico e adequa junto com esse tipo de dramaturgia específica que parte do Antônio, mas que depois a gente consegue identificar em outros autores que estão ligados ao lirismo, né, ao mundo simbólico. Eu acho que é isso.
Eu acho que nisso tudo é muito importante dizer, quando a Lígia fala, né, de um teatro de imagem, e esse é um trabalho que ela faz muito pontual, assim, que começou com uma preparação, né, corporal, e hoje tem essa questão da direção do movimento. Como é um teatro de excessos, é uma linguagem de excessos, mesmo com excessos precisa estar minimamente organizado, precisa chegar no público. É uma coisa que a mim me cativa muito, sempre me cativou. Eu até brinco que eu tenho problemas graves, assim, com sínteses. Todas as nossas montagens de realismo fantástico, autorais ou ressignificadas em alguma outra obra, a gente carrega esses excessos. É uma chuva de imagens sempre, é tudo muito desenhado, é tudo milimetricamente pensado, assim, para que isso atinja o público e comunique diretamente a ele, né?
Dentro do processo de criação de vocês partem de um processo de criação mais tradicional, assim, no sentido de o grupo que vai apresentar aquele texto, ele recebe o texto pronto, que vai para um diretor, que esse diretor dirige, desenha essas cenas e depois ensaia, mais ou menos isso, ou é outro processo?
Eu acho que a gente já passou por muitas experiências diferentes. Isso que ele diz de se transformar muito é justamente por isso. A gente já teve, por exemplo, o Velório, né? O Velório, que foi a primeira peça que a gente identificou como realismo fantástico, que é uma literatura que surgiu, uma dramaturgia que surgiu a partir da nossa experiência em Ouro Preto, a gente recebeu o texto pronto. Porém, era um texto que tinha sido escrito para aquelas atrizes. né? Então, eu, por exemplo, faço a Maria Ercília no velório. E o texto foi escrito pensando já qual atriz faria, que sou eu, no caso, né? Nesse sentido. Então, nesse caso foi assim, a gente recebeu o texto pronto, mas já... E mesmo assim, no final, a gente ainda teve algumas coisas que a gente percebeu durante o processo de montagem. A gente teve peça, por exemplo, recentemente não, já fazem 3 anos, né? A gente teve a experiência de criar, estudar um realismo fantástico com os nossos alunos, de forma que eles traziam material para que a gente criasse a dramaturgia através da escrita do Antônio e das imagens corporais e dos nossos estudos, enfim, físicos e tal. E aí, dentro disso, surgiu um espetáculo, né? E em Nova Canaã também, na comédia, também foi um processo parecido com esse. Já teve conto que foi transformado em dramaturgia. Então, não existe uma regra. No Menino Gigante, que é um espetáculo que a Bia Fina, inclusive, participou, né, do processo, e depois apresentou. O ano passado a gente circulou com ele no PROAC. Já foi um processo que a gente estudou e a gente percebeu a criação de um termo que a gente chama conceitualmente hoje de arqueografia pessoal, que é os atores trouxeram informações da vida pessoal deles, do que eles acreditam que seja fé ou que seja sagrado para cada um deles, né, para cada um dos artistas que estavam em sala de ensaio. E aí, dentro daquele material, a gente foi criando o espetáculo. Então, tinha uma parte do texto que já tinha sido criada, mas da metade pro fim, o texto não existia. A dramaturgia ficou para que a gente criasse, né? E assim, sempre tem uma criação dramatúrgica dentro da linha do Antônio. Porém, é uma criação que é baseada no que os atores nos dão dentro da sala de ensaio. Acho que é isso. Quer complementar, Mana?
Eu acho que é bem isso mesmo, assim. Tanto que isso que aconteceu no Menino Gigante, e eu acho que o Menino Gigante é o mais fresco dentro dessa estética da fé, né, Li? Pra gente pontuar, assim. E a dramaturgia chegou, uma parte dela, e a ideia era exatamente criar uma narrativa e criar personagens a partir da visita na árvore genealógica, nessas histórias que antecederam você, nessas histórias que também formaram a sua família. E não necessariamente a cena e a história que você trouxe, ou o personagem que você trouxe, é você que vai fazer em cena. Talvez a sua memória, quem vai interpretar a sua memória, seja um outro artista.
Isso, a gente lida muito com memória também, memória pessoal, né?
Muito. E no Menino Gigante foi, isso contaminou a montagem no todo. O figurino foi assim, o cenário foi assim. Cada ator tinha uma gaveta oratório e naquela gaveta carregava uma parte da história dele, seja recente, seja antiga, o que ele entendia por fé. Porque, na verdade, o provocador, a grande provocação do Menino Gigante era isso. Era o que é fé. Para além da instituição e do que nos foi imposto do que é fé, o que para você é fé? E foi um processo sensacional, porque eu acho que a gente começou com 30 e poucas pessoas e estreamos, nem me lembro muito mais o número, acho que umas 16, 17 pessoas, não foi, mana?
Sim, e hoje em dia a gente faz com menos gente, sendo que a gente tem um trabalho rotativo de stand-in, então cada ator ali sabe fazer no mínimo 2 personagens diferentes, além do que eles fazem, né? Então tem um revezamento, assim, a gente diminuiu bem o elenco justamente porque eles passam pelas mesmas trocas, assim, de informação referente à memória e tal. É interessante de ver. Acho que o espetáculo se transformou muito, assim, hoje em dia.
Sim.
Mas é isso. A gente lida, por exemplo, o figurino do Menino Gigante, da Erika Grisendi, maravilhosa, nossa fada figurinista. Ela usou elementos naturais na confecção dos figurinos, né? Então, ela usou muito pó de café, argila, terra, enfim. As aplicações, todos os atores têm alguma aplicação de crochê, de tricô, e são todas a partir de toalhinhas que eram da minha avó. Então, teve gente que levou roupa de batizado. Então, os atores, num geral, dependendo do processo, colaboram muito na criação dramatúrgica, né? Eu acho que é difícil ser mais tradicional nesse sentido, de ser um texto pronto. A gente se permite transformar muito, né? Bem ousadamente, eu acho.
Eu acho que ainda mais quando mexe com memória, né? Eu acho que do Menino Gigante pra cá, todos os processos que seguiram nessa linha de um trabalho ligado à memória, vinha pro elenco a história principal, né? Tipo, a história da protagonista é essa. E uma coisa que também é curioso falar, sempre vem a protagonista e a família dela, né, mana? Isso é uma coisa que é uma estrutura que sempre vai seguir. Essa, sim, mulher vai ser sempre uma mulher. Se ela não é sozinha, ela é gêmea. As mulheres são sempre gêmeas, que é uma coisa que a gente traz nessas montagens. É muito uma característica minha. É um dia santo, é uma família de mulheres. Todas elas nascem gêmeas. sozinhas e alguma coisa vai acontecer ali. Elas vão precisar acontecer, alguma coisa vai transformar a vida delas e quase sempre é algo mandado pelo céu. E aí, a partir disso, os atores criam em volta dessa trama principal. Temos a protagonista e temos a família. Quais são as outras personagens que transitam essa narrativa?
Uhum. Tem muita coisa que surgiu a partir de sonho, né, que o Antônio teve, ou a partir de coisas que nós lemos que acontecia com a nossa ancestralidade, né, ou de povos, ou de pequenas comunidades que a gente ficou sabendo, e assim, tem muita coisa. Na verdade, eu acho que, eu sempre costumo dizer isso, que o nosso mundo, ele é muito mais mágico do que parece, né, só basta a gente ter olhos para ver, porque tem muita coisa que não é tão humana, né, se a gente se permitir perceber, e a gente tenta colocar essas loucuras em cena, né, então tem coisa, por exemplo, tem coisa de movimentação que eu falo, ó, eu vi uma onda acontecendo, no Ierma aconteceu isso, eu tive uma visão de uma onda acontecendo em cena, e eu falei, eu preciso colocar isso em cena com os atores, de alguma forma eu tinha que colocar, né, e eu ainda menos, eu às vezes entro muito nas piras que o Antônio propõe, né, ele tem muitas visões nesse sentido, ele imagina coisas e eu tento ler e decifrar isso na direção de movimento com os atores, é bem interessante assim.
Eu, como dramaturgo também, provavelmente em outra estética, né? Pelo menos o foco da estética é outro, eu tenho uma curiosidade. Aí acho que é por Antônio, que escreve há bastante tempo. Você tem um texto que você mais se orgulha, assim, que você fala assim, pô, esse aqui é o texto, é o que eu me superei.
Cara, tenho, por incrível que pareça. E eu acho que não é por uma questão de caralho, superei, assim, porque eu gosto de alguns detalhes de cada obra. Assim, cada uma me fascina por um determinado motivo dela ali, e quase sempre é por conta das pessoas envolvidas, mas tem uma que pra mim é um marco de transição do que eu escrevo e a forma que eu escrevo, que é o Quando o Mar de Tão Grande Virou Teto. Eu acho que quando eu escrevi esse texto, ali eu percebi que eu escrevia teatro, e isso de forma alguma anula, né, inseguranças e tudo mais. Embora o texto não seja nada racional, talvez ali eu tenha sido um pouco pragmático em perceber que, porra, legal, gosto disso. E é onde eu consegui perceber que a minha escrita migrou para um campo sincrético, que eu carrego até hoje, e um campo poético, que também me motiva a continuar a criar, assim, hoje, né? Eu acho que Quando o Mar de Tão Grande Virou Teto, para mim é um marco. Eu olho e falo, poxa, que legal, gostei do que eu escrevi. E a ideia do texto é uma grande brisa, assim, é uma grande brisa. Talvez seja até por isso que eu sou bem apaixonado por ele.
Começando pelo nome,
a primeira,
né,
peça que eu assisti de vocês.
É mesmo?
O Mar?
Foi.
Que legal.
E é uma pira, não é, Bia?
É uma pira enorme, muito legal, muito brisa.
É uma pira mesmo, é belíssimo. E é legal que ele tem essa característica de poder ser feito em qualquer lugar.
Por isso que eu falo, a obra, eu acho que ela tá muito no momento que nós estamos também, principalmente como coletivo, assim. E me encanta muito por que ela está nascendo, sabe? O Mar, ele nasce num momento transitório muito forte, Neura. Nós tínhamos recém chegado na Casa da Coruja, que foi essa nossa primeira experiência que a Lígia citou, tínhamos passado por uma transformação política imensa na cidade de Suzano, assim, onde os coletivos ficaram completamente desamparados, e nós precisávamos habitar com o teatro também aquele lugar e nos provar que era possível nos manter fazendo teatro ali. Então a peça, ela nasce pra uma casa, então também tem todo o contexto, e eu, talvez seja, por isso que eu falo, né, no começo era tudo muito quadrado, era uma poética muito cristã, muito barroca, só. No Mar, a gente pisa num sincretismo brasileiro. E talvez esse também seja um dos grandes encantos, assim. É um espetáculo muito ritualístico, assim.
Vocês comentaram da primeira experiência de espaço, né? Eu queria saber como que foi essa questão de abrir o espaço da Neura. Como vocês chegaram nesse ponto, o processo. E como que é hoje manter esse espaço, né? Vocês são um grupo independente, então eu imagino que não seja fácil.
Então, a gente começou esse espaço que existia em Suzano antes, que todos os grupos de Suzano ocupavam, era o Galpão das Artes, e aí por conta dessa circunstância política que o Antônio falou, a gente perdeu e a gente ficou completamente desamparado, né? A gente não tinha o que fazer, assim, porque era o espaço que era a nossa casa, onde a gente apresentava, onde tinha a mostra de referências teatrais de Suzano, que foi uma mostra muito bacana, que teve uma vida longa, assim, né? Enfim, que fomentava muito o teatro em Suzano, e aí a gente resolveu que a gente precisava de um espaço pra gente continuar fazendo teatro, porque com o novo governo a gente não conseguia acessar nem o Teatro Municipal, né, em Suzano, e aí nós fomos pra Casa da Coruja. A Casa da Coruja a gente dividia com dois coletivos de música e mais um coletivo de teatro, e foi uma experiência muito legal, principalmente com relação às oficinas, né, mas era um espaço que a gente dividia. O pessoal da música, eles são muito legais, só que a necessidade deles é outra, né, com relação aos ensaios, com relação às apresentações, né, eles ocupavam a casa, mas de uma outra forma, assim. E foi uma experiência que a gente aprendeu muito, foi belíssimo, só que chegou um momento que a gente falou, não, pera, a gente não consegue suprir as nossas necessidades aqui, né, a gente fez teatro pra casa, fizemos uma peça lá pra casa, que é o Mar, né, mas chegou uma hora que a gente falava, não, a gente quer um espaço mesmo pra gente fomentar o nosso público, pra gente conseguir guardar o nosso cenário com segurança. Teve alguns ocorridos que foram chatos, que ocorreram na Casa da Coruja, a gente foi roubado, enfim, teve uma série de probleminhas, que foi bom porque nos incentivou a meter as caras, e aí a gente começou a procurar espaço em Suzano e encontramos um espaço que, na verdade, ele fica no mesmo bairro, né, que hoje é o Espaço N de Arte e Cultura. A gente tá lá faz 5 anos, e era uma casa, um lugar, um comércio, na verdade, que a gente paquerava. Eu mesma morei nessa rua desde quando eu era pequenininha, morei lá dos meus 7 anos até os meus 15 anos, e era um espaço que estava fechado, abandonado, assim. E eu conhecia o André, que é mais um menino do grupo, conhecia o Rei, enfim, a gente vivia lá desde pequeno. E aí surgiu essa lembrança desse espaço. Como era um espaço que estava muito abandonado, fazia muito tempo que ninguém ocupava, a gente foi conversar e deu tudo certo. Enfim, né, negociamos, a gente ficou, sei lá, acho que uns 8 meses em reforma pra conseguir mudar as coisas lá, bancamos um aluguel, né, começamos, enfim, foi a nossa alegria, sabe, aquela choradeira, o grupo inteiro chorando que a gente conseguiu abrir um espaço e organizar. E manter um espaço é muito complicado, porque além das contas, que são muito complicadas, tem a questão de você fomentar público, tem a questão das necessidades de manutenção, né, que um espaço teatral necessita. Suzano, por ter perdido o Galpão das Artes e ter ficado um tempo sem esse fomento, pra gente resgatar o nosso público levou um tempo e tal, mas hoje em dia é um espaço que a gente tem muito orgulho, que a gente viveu muita coisa lá, que a gente produziu muito, assim. Teve ano que a gente produziu 3-4 peças no mesmo ano, justamente por ter o nosso espaço, né? A gente, dentro do possível, tentou agregar lá pra comunidade, né? A gente tinha festa junina, já teve bloco de carnaval, enfim, muita coisa lá no espaço. É o nosso orgulho, assim, e nossa casa. E agora a gente tá nesse momento extremamente delicado, e a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tá tentando lidar com isso um dia de cada vez, tentando pensar de forma positiva de que a gente tem essa necessidade de ter um espaço físico, né? O Teatro da Neura tem essa característica, porque a gente tem muito material de cenário, de figurino, enfim, a gente tem muitas produções, muitas coisas que as nossas temporadas aconteceram lá no espaço, e o repertório tem coisas que circulam, mas tem coisas que a gente não consegue circular tanto, justamente por a gente ter uma linguagem mais específica, né? Nem tudo que a gente faz agrada a todo mundo, e apesar da gente ter algumas circulações em SESC, em SESI, em centros culturais e tal, tem algumas coisas que são bem específicas da nossa linguagem, do nosso perfil mesmo, e a gente sabe como que é, né, a cultura aqui no Brasil, então a gente tem essa necessidade do espaço. E nesse momento a gente tá tentando ver o que vai acontecer. A gente tem tido reuniões semanais, né, pra discutir a questão de como manter um aluguel, né, como manter as contas dentro desse momento que a gente não consegue fazer o nosso ofício, né, pelo menos não em ação. Como pensadores, sim, sempre, mas fazer uma peça de teatro hoje em dia é apresentar, né, para as pessoas, é inviável. Então a gente tá tentando ver ações online, usando da tecnologia e tal, e vendo essa necessidade, como que a gente vai manter. Mas a gente tem ideias, temos planos, vamos ver o que vai acontecer, né, um dia de cada vez, né, mana? Acho que é isso.
Sim, e acho que só complementando, nós somos hoje em 17, né, mana?
Isso.
Então, para além das ações artísticas que nós nos distribuímos, e a gente se aplica enquanto um grupo de teatro, enquanto as nossas estéticas, são todos administradores desse lugar, né? Então, todo mundo se divide em diversos outros afazeres, desde limpar o banheiro, a assinar figurino, a cuidar da escala, receber o público. Então, esses artistas também são gestores desse espaço, coletivamente.
Sim, e é um espaço que já aconteceu muita coisa, assim, muita coisa legal, né? Sarau, já recebeu muitos grupos também, né? Então, assim, a gente tá com esse medo, mas vamos lá, vamos tocar pra frente e ver o que vai acontecer. Vamos ver se os planos vão dar certo.
É muito louco essa coisa de que, às vezes, a nossa estética acompanha também a nossa capacidade de financeira mesmo e social e tudo mais. Sim. Eu tive já, trabalhei num... Assim, eu morava em uma casa que a gente transformou em um centro cultural de circo, que as pessoas que dividiam comigo eram do circo e tudo mais, e a gente tinha uma infinidade de materiais lá para trabalhar e tudo mais. O nosso espetáculo, ele precisava quase de um caminhão para levar as coisas. Hoje, com a peça que a gente tá trabalhando no momento, a gente consegue colocar tudo em um carrinho pequeno, porque a gente não tá com uma sede própria, a gente fica transitando entre alguns espaços e tudo mais, até para poder absorver essa coisa cultural de vários espaços diferentes e tal, né? Outra proposta.
Aqui na América Latina a gente tem o realismo fantástico muito forte, né? Em autores como o Borges, o Cortázar, o Gabriel García Márquez, aqui no Brasil o Murilo Rubião, né? E é interessante, né, que tá sempre essa coisa que você, que a Lígia mencionou, né? A simbologia, o tempo de uma forma diferente, o fantástico ao lado do trivial, né? Eu queria saber, assim, quais autores, assim, né, sejam eles de teatro ou não, mais influenciaram os trabalhos de vocês, e como o Teatro da Neura sente essa mensagem, assim, às vezes, assim, um tanto diferente, assim, né, fora do convencional. Como vocês sentem que o público de vocês, assim, aceitou isso? Se vocês têm o costume de abrir para bate-papos, para ter uma recepção do público, assim, para saber o que eles acharam dessa estética, assim, com o realismo fantástico?
Acho que, como referência, o Gaba é um dos maiores aqui no Brasil ainda, o Rubião, o Dias Gomes também, embora eu acho que a obra dele tenha sido mais explorada na teledramaturgia, né? O próprio Marco Antônio Maida, cara que abriu os caminhos, assim, com a gente em Vidros. Como referência, a gente tem muito mais as histórias próximas de nós e muito dessas mitologias e dessas manifestações culturais brasileiras do que grandes autores, o que eu sinto, assim, como referência, né? A própria história das pessoas envolvidas, a tradição das pessoas envolvidas, por ser querendo ou não, uma narrativa, né? Uma escola que também vem muito dessa tradição oral, a gente se galga muito nessas histórias que foram passadas e como elas foram mudadas no decorrer desse caminho todo, né? E aí, automaticamente, a gente também acaba entrando aí um pouco num campo folclórico, embora eu não goste muito do termo, porque eu acho que a gente aprendeu o folclore de uma forma muito errada, assim. Elas vêm... O folclore, ele vem de resistência, ele vem de luta, grande parte do que a gente só descobriu, do que a gente só consumiu enquanto lenda, traz muita memória de um povo. E no macro, a gente consegue viajar um pouco disso, com isso, visitando determinadas regiões do Brasil e a cultura daquele lugar, que nem a gente passou pela situação de uma das formações na Seudália da Lileia e as Sete Tias, que era a festa do cabelo. E para isso nós estudamos Belém do Pará, o circuito do Círio de Nazaré, algumas tradições orais disso, e transformamos isso em uma dramaturgia fantástica. Agora, enquanto público, como que isso atinge, eu consigo perceber, pelo menos de devolutiva, que as pessoas se encantam. A gente brinca muito, e é uma coisa que eu falo muito em sala de ensaio, que a gente precisa também aprender um pouco a atrair a expectativa do público. E é por isso que eu acredito muito no realismo fantástico, assim, porque ao mesmo tempo que eu te acesso numa memória, se não um imaginário coletivo, algo dentro da sua história, que, né, você também é brasileiro, então de alguma forma aquilo tá em você, mesmo que inconscientemente, mesmo de alguma forma isso te encantando, para algumas pessoas bate uma estranheza, porque é um conteúdo muito poético, por vezes simbólico, por vezes abstrato, só que ao mesmo tempo a gente não pode questionar ou duvidar da inteligência do público para que ele consiga digerir isso. Então, causa uma estranheza, porque é incômodo, te tira desse lugar natural, desse lugar previsível, ao mesmo tempo você se assiste, e essa narrativa tá te entregando coisas extremamente fora do comum, né? Que nem, por exemplo, no Menino Gigante, a protagonista tem como missão, depois de tanto tentar engravidar e nunca conseguir engravidar, um filho dela vinga, só que Deus joga nas costas dela a missão que ela tem 10 anos pra fazer com que a cabeça dessa criança atinja o céu, senão ela vai perder a criança. Então a gente narra a trajetória de uma heroína brasileira, e ela é brasileira porque ela também foi composta pela memória da atriz, da avó da atriz, de todas essas mulheres que vieram antes dela. E mesmo que eu te entregue um caminho mágico, em alguma forma você se identifica. E aí ela passa 8 anos, né? Num mesmo lugar, ela fica presa no fevereiro, tanto que é o Menino Gigante ou os 10 fevereiros, que ela tem esse tempo pra poder fazer a cabeça da criança atingir o céu. E aí, numa narrativa, você fala, poxa, afinal, como assim a cabeça atingir o céu, né? Tipo, você não tá me entregando nenhum campo real, mas você tá obrigando o público a se colocar num lugar poético, numa cadeira simbólica. E por isso que eu acredito que a gente não pode duvidar, sabe? Às vezes pode soar um acesso difícil na digestão. Eu acho engraçado que quando acaba alguma peça, as pessoas falam, ai, que bonito, eu preciso ver de novo, é muita informação. Senti muita coisa, mas não sei se eu senti certo. E aí a gente também joga na devolutiva, né? Mas porra, afinal, o que é sentir certo, né? É, não tem certo, não tem errado. Aonde a poesia da obra te atingiu? Quando eu falo da poesia da obra, eu não estou falando num campo romântico. Tem suas exceções, né? Tem e também. Porque por trás disso, mesmo metaforicamente, tem uma questão política e vai ter uma questão social. Acontece que ela está sendo abordada com uma poesia, com um lirismo. Eu acho que pessoas que assistem uma obra do Neura hoje, assim, e voltam junto, eu acho que a gente está construindo e fomentando minimamente um público também que consumindo um teatro poético, sabe? Não sei se eu viajei muito, gente. Não sei se eu soube explicar.
Eu acho que é isso. E a gente recebe nesses bate-papos que rolam, sim, né? Faz parte do fazer teatral, esses feedbacks de bate-papo posterior às obras. Primeiro que quando a gente tá criando, a gente conversa muito, né? A gente tem diferentes interpretações dentro da própria sala de ensaio do que é alguma coisa, né? Então, por exemplo, no velório tem uma personagem que anoitece, né? E o texto, ele cita dessa forma. Ana Maria anoitece. E aí, na discussão, pra gente criar, né, na montagem, a gente pensou o que seria anoitecer para cada uma das atrizes, né? Além da atriz que fazia a personagem, a gente discutia muito o que era isso. E a gente entrou num caminho e cada um interpreta de uma forma, né? E às vezes a gente recebe, inclusive, leituras mais interessantes até do que o que a gente pensou, né? E leituras possíveis que a gente não tinha percebido, assim. Então eu acho que tá nesse lugar, é tudo muito aberto. É metafórico, é lírico, é poético. Tem caminhos diversos, assim, de interpretação dentro das montagens. E é interessantíssimo a gente receber isso de devolutiva do público, né? Tanto com relação a quem gosta e a quem não gosta também. Porque tem gente que também não tem muita facilidade de entrar nesse universo, né? E tem gente que tem, que pira, que vai longe. Então, é bem gostoso.
É, a gente transita, a gente dança dos universos mais metafóricos até os mais polares, assim. É óbvio, quando eu falo isso, não é de forma alguma tornando a linguagem ou a narrativa numa questão cabeção, né? É, da coisa. Que nem no Menino Gigante, é simples. Tem uma tia que tá morta, mas esqueceu de deitar. Então, dentro de casa, é proibido falar de cama, é proibido falar de sono. Porque se ela lembrar, ela vai dormir. E se ela dormir, ela morre de vez. Então, você pega uma frase extremamente popular, um dito popular, e cria uma personagem, cria uma narrativa pra ela dentro de uma família. Então, são campos extremamente simbólicos. Por isso que eu falo que também tá muito próximo às nossas histórias, à nossa tradição.
É, isso, querendo ou não, como vocês falaram, está no inconsciente, né? Às vezes chega de uma forma e você nem sabe explicar o como e o porquê, mas chega, né? De alguma forma chega. Sim. Deixa eu fazer agora a última pergunta. Primeiro pro Antônio, já que ele tava falando já. A arte pra você significa o quê?
Eu acho que ela significa muita coisa, assim. Ultimamente, bem longe de qualquer campo somente romântico ou utópico, assim. A arte, ela representa e me possibilita as relações. E eu acho que essa é uma das coisas mais incríveis que a arte fez por mim e que eu vejo, principalmente vivendo dentro de um coletivo e transitando em outros coletivos, a forma de me relacionar, acho que com mais empatia, sabe? Talvez o teatro ainda seja o único e talvez o último lugar onde a gente ainda vai ouvir o outro. Eu acredito que a arte tá nesse caminho, assim, de transformação, sabe? No começo da carreira eu diria, a arte vai salvar o mundo. Não vai. Vai salvar não sei o que, não sei o que lá. Não vai. O teatro hoje me possibilitou isso que a gente tá fazendo. Artistas convidando artistas pra se relacionar no meio de uma crise infernal. Vocês com suas angústias e suas necessidades e vontades desse lado, nós aqui, e relação. Não sei se é muito abstrato, mas eu acho que a arte pra mim é isso, cara. Se relacione com o mundo, se relacione com o ser humano, e transforme isso, né? Eu acho que é isso.
Boa. E pra você, Lígia?
Meu, essa pergunta é foda, né? Pra mim, pra mim a arte é respiro, sabe? Possibilidade, é caminho, resistência, né? Enfim, é você poder se colocar perante o mundo e perante as pessoas, é você poder ouvir, né? Ter essa troca, ter escuta, ter empatia, como o Antônio disse. Eu acho que tá nesse lugar da troca e da sensibilidade, a gente ter o respiro de poder ser mais humano, né? De identificar a nossa essência, nossa alma, nosso espírito mesmo, né? Nosso lado gente, nosso lado bicho, enfim, nossas memórias, nossa ancestralidade. É um estudo da humanidade, enfim, é muita pira, é muita possibilidade e é muito amor também, né? Eu acho que a gente que é artista, a gente insiste pra caramba, assim. Pra você ser artista, aquilo é super neoquiave, como a gente costuma dizer, mas é real, né? Pra você ser artista, não é que você escolhe ser artista, é a arte te escolhe. Então, e isso não é nenhum privilégio, de forma nenhuma. Não é querendo bater no peito e falar, ah, eu sou artista. Não, às vezes é foda ser artista. Às vezes é doído pra caraca ser artista, né? Aliás, na maioria das vezes, né? A gente mexe com coisas que são bem delicadas, assim. Então, é muita coisa. É bem difícil responder, mas acho que é tudo isso.
Legal. Eu tive a oportunidade de responder essa pergunta já num episódio que a gente fez com arte educadores e a Bia também. Mas o Rafa não. Rafa, arte pra você é o quê?
Olha, a arte, ela pra mim, ela desempenha um papel tão importante, talvez, quanto a religião. Porque ela me liga com algo que eu sinto que é maior do que eu, é maior que o ser humano, só que ao mesmo tempo tá sempre indissoluvelmente ligada ao elemento humano e tudo que envolve ser humano e tudo e diversas relações, assim, né? Então, a arte é o que me sustenta quando eu sinto que às vezes as pessoas me faltam, o mundo me falta de alguma maneira. E é isso, né? Como diria o Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta.
Olha só, foi o episódio perfeito pra te perguntar isso. Você falou da religião e tudo mais. Independente do Teatro da Neura, imaginando que eu tô ouvindo esse podcast e tal, eu falo, meu, esse Antônio é bacana, eu quero contratar ele pra dar uma aula, uma palestra, escrever um texto pra mim. Como é que eu faço pra entrar em contato com você?
Tenho minhas redes sociais pra me encontrar, são minhas redes sociais. Eu costumo ser mais ativo no Instagram, então é só me gritar lá no @NicodemoAntonio. E aí tem altas brisas minhas lá, coisas de pesquisa, as montagens com o meu grupo, com o Neura, nos outros coletivos que eu tenho parceria, que me chamam, posto tudo lá, além de outros devaneios, tanto dramatúrgicos quanto especulações de ideias, eu jogo tudo lá. Só colar lá que a gente responde.
E você, Lígia?
Ah, gente, eu não sou uma pessoa muito das redes sociais, me desculpem. Eu tenho um Instagram e Facebook, mas eu não uso muito, uso bem pouco, assim. Então, eu acho que a maioria dos meus trabalhos, eles estão voltados, hoje em dia, né? Eles estão muito voltados ao Teatro da Neura mesmo. Eu sou mãe recente, tenho um pequeno aqui também. Então, isso fez com que eu me distanciasse ainda mais das redes sociais, né? Então, eu acho que a melhor forma hoje em dia de entrar em contato comigo, nesse sentido, é entrar em contato com o Teatro da Neura. Eu sou muito ativa dentro do Teatro da Neura, mas não tenho uma rede, um Instagram, alguma coisa assim, me represente só Lígia Artista. Eu acho que eu tô dentro desse bloco aí, que é o Teatro da Neura, e nesse momento tô nesse lugar. Procurando o Teatro da Neura, você vai me encontrar, seja em qual rede social for. E aí, o Teatro da Neura tem Facebook, tem Instagram, tem também do próprio Espaço N de Arte e Cultura, que é a nossa sede. Procurando o grupo, com certeza estarei por lá.
Muito bom. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês. Não tenho como agradecer. Achei o papo super legal. Achei que podia ter mais, na verdade.
Imagina, muito obrigada a vocês.
Gente, muito obrigada.
Arrasou,
adorei,
gente,
conversar com vocês.
Obrigado.
Adorei, obrigado,
também. Dá vontade de ficar conversando mais.
Obrigada mesmo pelo convite. E o que a gente pudesse ajudar e trocar nesse momento ou em outros momentos, enfim, somos todos.
Estamos
juntos. Vamos trocar e vamos se ajudar. Vamos nos fortalecer, se unindo, né?
Sim, total.
Meu nome é Rodrigo Ergolê e eu assisti esse episódio neurotizando e rezando.
Meu nome é Bianca Fina e eu não sabia que o nome do grupo tinha começado assim. E eu achei incrível.
Eu sou Rafael Matos. E quanto mais eu conheço sobre o realismo fantástico, mais eu me interesso por ele.
Eu sou Antônio Nicodemo. E Deus é mais e eu sou toda sua.
Adorei, melhor frase até hoje na vida.
Eu sou a Lígia Berber e o mundo é muito mais mágico e louco do que a gente pensa.
Muito obrigado, gente. Mesmo, muito obrigado.
Obrigada a vocês, obrigada mesmo, queridos.
Obrigado,
gente. Arrasaram. Vida longa pro projeto, viu, gente? Obrigado.